Maravilha, eu faço meu dízimo e minha oferta no Pix. Por isso você não me vê pegando envelope. Glória a Deus. Igreja, uma responsabilidade de trazer hoje a palavra para vocês. Espero que Deus, pelo seu Espírito Santo, possa falar. Porque se eu falar, eu posso machucar, ferir, até mesmo decepcionar. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de vocês. Falar igual a Emily. Quando eu recebi a incumbência, tremeu as pernas. E eu falei, obrigado, Senhor. E todas as vezes que eu estudo em casa uma palavra, eu venho para a igreja pronto. Se chegar aqui, precisar, estamos sempre à disposição. E aí a gente estuda. Em casa a gente estuda e vai para frente do espelho, prega para nós mesmos e fala assim, é na igreja que eu vou fazer assim. Aí quando a gente recebe a incumbência que chega aqui, em casa, né? A gente recebe a mensagem e abre a Bíblia, o Senhor diz assim, a mensagem é outra, né? Aquela não. Aí você tem que orar, desfolhar a Bíblia e estudar. E o que Deus colocou em meu coração é para falar sobre uma personagem bíblica hoje. E essa personagem, eu não lembro de ter ouvido falar dela aqui em um ano que estou aqui. E se falaram, eu não consigo me recordar quem falou dela. E ela se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 4. E ela passou a ser um personagem dentro desse texto, dentro desse livro, e na história bíblica, porque teve um tempo que faltou coragem aos homens, faltou determinação aos homens, faltou confiança aos homens no Deus que servia. Faltou esses homens ter convicção da posição deles, aonde eles estavam. E nos dias em que estamos vivendo, parece que está faltando convicção a homens que estão dentro dos lares. Convicção de se impor como esposo, como pai, como provedor. E aí falta o respeito, falta um monte de coisa, e o casamento vai embora e diz, Deus não estava nesse negócio. E essa mulher, a Bíblia fala muito sobre ela aqui nesse livro, só que aí, a Bíblia também fala sobre ela, né? E dá uma conotação de que ela pertencia a um homem, de que ela pertencia a alguém. E você vai entender nessa noite, e quem tem telefone aqui, só dá um Google depois aí, que você vai descobrir o significado da conotação desse nome, que é um nome masculino, e que dá a entender, quem está lendo e estudando, que ela era esposa dessa pessoa. E nós vamos desvendar aqui, eu vou trazer para vocês o que significa o nome que deram para ela. Lapidote. Está no versículo de número 4, tá? Senhor, nessa noite eu quero aqui te pedir que tome minha vida em tuas mãos, que minha mente e meu coração possam assim, ó Pai, está voltado a transmitir à tua igreja, aos teus filhos, nessa noite, aquilo que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, trouxe na tarde deste dia. Que eles possam atentamente ouvir e assim se alimentar, tendo certeza de que a palavra do Senhor é fiel para despertar, para instruir, para ensinar e conduzir em tua presença. Eu te peço e já te agradeço, certo, de que o Senhor assim fará para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Livro de Juízes, capítulo 4, verso de número 4, que achou, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Diz assim, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel neste tempo. Ela era mulher de um homem ou mulher de um lugar? Ou era mulher de fé? Ou era mulher de fogo? Lapidote, quem tem Google aí, vai dando um Google e já se manifesta. Mulher de Lapidote. E o que nós encontramos nesse texto aqui, irmãos, é que essa mulher era uma mulher que Deus levantou ela em uma época em que o seu povo estava cativo em Canaã,
E o seu povo cativo, diz o versículo 1 e 2, que esse povo fez infelizmente o que não devia, e entristeceu o coração de Deus, e por isso foram entregue para ser escravo, e por 20 anos ficaram lá escravo, e por 20 anos faltou rei para esse povo de Israel, por 20 anos faltou um comandante, alguém com pulso firme para conduzir esse povo. E de repente esse povo se encontrou em uma situação difícil, e esse povo se deparou em um momento muito difícil. Não é diferente nos dias de hoje. Tem momento que a gente se depara com situação que a gente diz, eu vou ter que conversar com a pastora, vou ter que conversar com o pastor, não tem jeito. E é com eles que eu preciso conversar. E é para eles que eu preciso revelar. É para eles que eu preciso contar, para que eles me direcionem o que de fato devo fazer dentro desta situação. E aí, nos diz o texto, que o povo resolveu orar a Deus. O povo resolveu buscar ao Senhor. O povo resolveu botar o joelho no chão e clamar a Deus, para Deus lhe tirar da situação a qual eles se encontravam. E o mais interessante de tudo isso é que nesse texto, dentro dessa história e com esse personagem, a gente pode também falar de confiança. E no Salmo 46, verso 1 e verso 2, nos diz que aquele que confia no Senhor, ele tem o Senhor como seu refúgio, como sua fortaleza. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. E quem vai para o campo de batalha, vai para lutar, para guerrear, para brigar, para vencer. E quer vir de lá com a bandeira branca na mão, dizendo assim, sou vencedor. Mas quando isso não acontece, e ele se vê numa situação difícil, ele quer sempre encontrar um lugar para se refugiar. E o salmista disse que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Aleluia. E essa mulher foi procurada. Foi procurada por quê? Porque tinha um homem que era comandante, mas ele não era rei. Era ela profetisa, mulher de Deus. E a Bíblia diz, Débora profetiza mulher de Lapidote. E Lapidote quer dizer mulher de fogo, e não mulher de um homem. No Velho Testamento já existia mulher de fogo. E essa mulher era uma mulher determinada. E ela não precisou de um templo para poder ensinar o povo, para conduzir o povo, para orientar o povo, para aconselhar o povo, não. A Bíblia diz que ela foi para debaixo de palmeiras e intitulou aquele lugar e aquele espaço como Palmeiras de Débora, e ali ela ficava e o povo ia até ela para buscar conselho, para poder executar aquilo que eles queriam executar. Mas antes de executar, queria um direcionamento, queria um conselho, e não ia pedir a qualquer um. Estar na luz é entender que nós temos um pastor, que nós temos uma pastora, que nós temos um líder, que nós temos um guia que nos conduz na presença do Senhor e nos ensina. E se você está aqui nessa noite, é porque você já está há muito tempo aqui, ouvindo e aprendendo com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, Débora, ela atendia debaixo de palmeiras, de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela. Ela era juíza e era profeta. Exercia duas funções. Mulheres, se posicionem. Mulheres, se posicionem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 homens. Quantas mulheres tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mulheres. Quantos homens tem? Tem mais homem ou mulher? Aí, o nome igreja é feminino ou masculino? Feminino. Por quê? Deus confia em vocês. E vocês parecem que temem diante das dificuldades, diante dos problemas. Deus deu para essa mulher a posição de profeta e juíza. Deus deu para essa mulher ousadia e determinação. Deus deu para essa mulher autoridade, confiança e fé. Gatinha está aqui, acabou de chegar, estava lá fora, não foi? 21 mulher. Irmãos, essa mulher sentava debaixo das palmeiras e atendia o povo. E o povo procurava ela. E ela tinha sempre um recado de Deus. Ela tinha sempre uma mensagem de Deus para o coração. Ela tinha sempre convicção no que ela falava para aquele povo. Ela tinha sempre certeza de que ela falava para aquele povo. E eles executassem, Deus ia fazer. E nessa noite você está no lugar onde tem de fato palavra de Deus sendo pregada ao seu coração. E se você crê, Deus vai fazer aquilo que você veio buscar como resposta neste lugar. É só confiar. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Débora tinha essa confiança no Deus que servia. Só que aí o que diz o texto? Mandou ela chamar a Baraque. Vá lá e chama Baraque, o capitão, e diga para ele que eu quero falar com ele. Débora, profeta e juíza. Diga para ele que é para ele vir aqui correndo, porque eu preciso falar com ele. Eu tenho um recado de Deus para o coração dele. Eu tenho algo para dizer de Deus para ele. E ele precisa vir aqui. Corre lá, dê o recado para ele e diga para ele que é urgente. E nessa noite Deus está dizendo assim: eu tenho uma mensagem para o seu coração. E a mensagem que eu tenho é para te encorajar. E você precisa ouvir atentamente. Mas é necessário confiar. E aí diz o texto. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel te dar uma ordem, te ordena, vai, leva contigo 10,000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Deus sempre determina tudo nos mínimos detalhes, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de ordem e decência. Vai ao monte tal, leva tal quantidade de pessoas, aguarda e espera lá, porque Deus manda te dizer que assim ele vai fazer. Mas sabe o que aconteceu depois que esse homem ouviu este recado? Olha o que diz o versículo 7, nós vamos continuar lendo. Atrairei a ti. É o Senhor usando Débora para dizer a Baraque: eu vou atrair para você, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Você acreditaria ou duvidaria? Teria coragem ou medo ouvindo uma mensagem dessa? Quantas das vezes ouvimos algo do Senhor e tememos? Será que é de Deus mesmo? É muita coisa para mim? Eu não esperava tudo isso? Será que vai acontecer? Deus não vai deixar acontecer porque você não correu. Ele é Deus, quando ele fala, ele cumpre. Livro de Número, capítulo 23, verso 23, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, ele não faria, ou falando, não cumpriria. E por que você tem temido e duvidado? Então lhe disse Baraque, olha o que responde Baraque a Débora, juíza e profetisa. E muitas das vezes encontramos crente assim, igual Baraque. Está numa posição, está comandando, mas não tem coragem, só tem medo. E nessa noite, se você chega aqui e está servindo a um Deus que é dono do ouro e da prata, e o medo toma conta de você em certas situações, você precisa a partir de hoje entender que um recado está sendo levado ao seu coração, e você precisa confiar no Deus que você serve e no Deus que você adora, porque ele vai cumprir o que te disse, ele vai fazer o que falou ao seu coração. Ele é Deus. Então me disse Baraque: tenho medo de ir sozinho. Não consigo, eu só vou se você for. Se você for comigo, eu vou. Se fores comigo, eu irei. Mas se tu não for, eu não vou. Ô pastor, vai lá em casa comigo, lá, pelo amor de Deus, me ajude. Se o
Se não for, a situação vai ficar boa lá, vai ser resolvido o problema. Vamos lá. Toma posse. Não, não, é para o senhor aí. Toma posse. Não, eu quero que o senhor... Toma posse, recebe em nome de Jesus. Toma posse. Se você for, eu vou, Débora. Se tu não for, não vou, não. Mas se faz necessário nós irmos em algum momento, em algumas situações, nos faz, se faz necessário nós ir até onde está o problema. E ela profetizou e disse para ele o que Deus ia fazer, da forma que Deus ia fazer, aonde Deus ia dar a vitória, de que forma Deus ia entregar aqueles inimigos e como ele ia vir de lá vencedor. E nessa noite Deus está dizendo para você: ei, não tenha medo, eu sou Deus no céu e na terra. Eu, quando falo, cumpro. Quando prometo, eu faço acontecer. Essa peleja sua, que eu estou mandando você continuar a pelejar, eu vou te dar a vitória. E a vitória que eu vou te dar é da forma que eu vou determinar. E se você obedecer e fizer como eu te determinar, você vai tomar posse da sua vitória. Deus nunca nos manda fazer nada sem antes nos dar a planta de que forma nós devemos fazer e a terra que vamos estar pisando. Não. Ele sempre nos orienta: vai lá, porque lá tem um povo assim, o lugar é assim, a terra é assim, produz isso, mas o lugar que você vai vencer não é lá, é aqui. Mas, Senhor, é vale, mas é aqui. Eu queria, mas é aqui. Irmão, não contende com Deus. Não contenda com o Senhor. Fui falar aqui no início sobre produzir frutos e sobre obra. A obra da carne é muito mais do que os frutos. E é uma briga constante. É uma briga constante e nós sabemos e entendemos muito bem disso. Eu não sei se vocês souberam que esses dias teve aí um pastor preso. Ele foi preso. A polícia arrombou a porta da casa dele. Ele é da Batista, da Lagoinha. Tomava conta de um departamento de jovens. A polícia entrou lá e levou ele preso, ele e a esposa. Por quê? Porque a obra da carne estava tomando conta da vida de alguns jovens. A obra da carne estava destruindo alguns jovens. E esses jovens acabou revelando o segredo para ele. E ele utilizou esses segredos para poder amedrontar aqueles jovens. Botar eles contra a parede. Obra da? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. É muito ruim quando vem uma decepção. Você deixa de confiar. E você julga os demais por aquele. E Baraque não deixou de confiar em Deus. Ele só disse para Débora: vai comigo. Que se tu for comigo, a gente vai vencer junto. Se tu for comigo, a vitória é nossa. Olha o que é uma mulher de Deus abrindo a boca para profetizar. Aleluia. Respondeu ela: certamente eu vou contigo. Pode contar comigo que nós estamos juntos nessa peleja aí. Mulher casada tem que dizer assim para o seu marido: marido, a peleja tá grande, tá? Conta comigo, tô junto. Que sorriso maravilhoso. Marido, tá difícil o negócio? Tá. Então conta comigo que nós estamos juntos. Tá mesmo? Tá, então vamos comigo. Vou não, vai lá, resolve, depois tu vem aqui me buscar. Não, tem que ir junto pro campo de batalha. Aleluia. E ela disse: tá bom, eu vou com você, porém, não será a tu a honra desta vitória, dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para a guerra. Mulher determinada. Mulher determinada. Mulher de convicção. Mulher de fé. Mulher de fogo. Obediente. Profeta de Deus. Ele disse, ela disse para ele: eu vou com você.
Mas Deus não vai entregar para você a honra da vitória desta peleja. Mas você vai ganhar. Mas quem vai destruir este homem é uma mulher. Mas quem vai destruir os seus 900 carros de ferro é Deus. No vale. Lá no vale, no ribeiro. Porque Deus vai mandar uma tempestade. Irmão, quando você acha que a peleja é demais para você, mas você obedece à ordem do Senhor, e você acredita num Deus que você serve, mesmo que seja maior que você, mesmo que tenha mais ferramenta que você, mesmo que tenha mais experiência que você, mas se você descer para a guerra, obedecendo à ordem do Senhor, e entendendo que a vitória vem de Deus, Ele vai providenciar. Provisão de Deus. Deus provê sempre. E essa mulher foi junto com este homem. Mas Baraque perseguiu a todos os exércitos. Verso 16. Ele perseguiu, desceu ao vale, foi lá, batalhou. Mas nós vamos encontrar aqui, ó, o que essa mulher disse. Se cumpriu? Será que o que ela profetizou aconteceu? Será que o que aquele homem ouviu, de fato, Deus executou? Será que a guerra foi vencida? Será que de fato o capitão do exército dos cananeus morreu na mão de uma mulher? Será que Deus deu a honra para a mulher? Ou este homem levou a fama? Olha o que diz verso 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com um cobertor. Então ele lhe disse: tenho sede, dai-me, peço de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, tá bom? Fica aí. Isso é, o capitão do exército cananeu, fugindo, ele acaba encontrando com uma mulher, pede refúgio para ela, ela o dá, o trata bem, põe para deitar, cobre, dá um leitinho para matar a sede dele. E aí o que diz o texto? Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca, verso 21, tá? Da tenda, e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava carregado de um profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Débora é mulher de Deus? Débora é mulher de Deus? Deus fez como disse para Baraque que ia fazer? Fez. O que que Deus disse para você que ele vai fazer? O que é que você ouviu e você entendeu que é de Deus e Deus vai fazer? O que é que você ouviu que é de Deus, Deus disse que vai fazer, mas você não acredita e duvida? O que é que você ouviu, Deus disse que vai fazer, você acredita e muitas das vezes acaba também duvidando? Eu quero te dizer hoje, se foi Deus realmente que te disse, e você em teu coração acreditou que foi Deus falando com você, que a vitória é tua, e essa peleja você não vai ter que pelejar, mas Ele vai te honrar dentro dela, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, Deus vai lhe entregar a sua vitória. Porque Ele é Deus. Há profetas neste lugar. E enquanto há profeta, o povo de Deus não perece. E essa mulher, juíza e profeta, disse para ele: você vai levar os homens, vai pelejar, vai levar 10 mil homens, vai levar para o vale. Lá Deus vai mandar uma tempestade, vai levar todo o exército inimigo. Mas quem vai matar este homem aqui, que é o capitão desse exército, é uma mulher. Olha que Deus tremendo. Deus disse que vai te dar um carro, o carro é da marca Fiat, que se comprar Chevrolet, vai pagar o preço. Deus disse que vai te dar uma casa de 4 cômodos com uma suíte, se comprar de 5 quartos, vai desobedecer a Deus, vai pagar o preço. Deus disse para um irmão uma vez: ei homem, abre tua mão, e ele abriu a mão, se prepara porque hoje eu vou te entregar a chave de um carro. E ele abriu a mão, esse homem ficou feliz da vida, porque ele vinha para a igreja de bicicleta. E tomou posse. Só que o tempo foi passando, e Deus disse pela boca da profeta que era já, que ele se preparasse, que era já. E aí o que esse homem fez? Passou um ano, cadê o já de Deus? Passou 2 anos, cadê o já de Deus? Sabe o que ele fez? Como ele trabalhava vendendo verdura, ele foi lá e comprou uma carcaça de uma perua. Depois comprou os eixos, colocou no lugar. Depois comprou o motor. Aí depois foi comprou os pneus. Quando ele terminou de comprar tudo isso, a perua precisava fazer funilaria. Passou tanto tempo que apodreceu. Ele disse, Senhor, tu disse que ia me dar um carro. Estou há 5 anos e nada aconteceu. E Deus usou um outro vaso e disse para ele, ei, eu não preciso da sua ajuda para fazer aquilo que eu disse para você que ia fazer. Eu não preciso da sua ajuda para fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Deus disse que ia matar este homem. Quem ia matar este homem era uma mulher, que esse homem ia para a guerra com 10 mil pessoas e esse exército inteiro ia ser derrotado sem ninguém levantar a mão para fazer absolutamente nada. Deus mandou uma chuva, uma tempestade, e no ribeiro onde ele estava, todos foram levados, não sobrou um carro e não sobrou ninguém, porque Deus disse que ia fazer e fez.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.